Estão acabadas as perguntas. Então eu já vou começar o chunto de hoje. Minha filha, vamos conversar. Por favor, todos olhem para o www, para a terra que vocês têm aí. Está todo mundo olhando? Eu pergunto para vocês, essa imagem que vocês estão vendo é verdadeira? É real? Azul aqui, você diz que não. Você diz que isso é uma ilusão. Mas é assim que você vive. Olhe para você mesmo. Você acredita que este corpo não existe de verdade? Não, você vive como se fosse corpo. Se a unha encavar, você vai querer tirar. Agora, você acha que está me ouvindo? Mas eu só disse que você não me ouve. Você cria uma, dentro de você, uma audição. Mas é assim que você vive? Não. Eu quero falar uma coisa hoje que é muito importante e tão sutil que não veio até o oseamento de vocês. Eu jamais disse que a vida humana para o ser humano não existe. Ela não existe para o espírito, mas para o ser humano ela é real. E eu comungo com isso. Ela é real. Só que é uma realidade ilusória. Mas não deixa de ser realidade. Não deixa de ser verdade. O que você pensa não é nenhuma mentira. O que você pensa é uma verdade. Uma verdade relativa, mas é uma verdade. É algo que para você é verdadeiro. É isso que nós precisamos entender. Porque todas essas perguntas que você vem me fazendo a respeito de espírito, vocês acreditam que estão conseguindo saber uma verdade absoluta. E não então. Continuam vivendo no mundo relativo com verdades relativas, tornando-as absolutas. Só estão tocando cheio por meia dúzia. Uma coisa é o que eu falo do espírito. A outra coisa é o que você entende do espírito. Entendo do que eu falo. Por exemplo, nós acabamos de dizer para o espírito com ego. Ora, bolas, você não sabe o que é espírito, você não sabe o que é ego, porque não sabe o que é você. Como é que você vai saber a relação de espírito com ego? Veja, o espírito para você é uma incógnita, é algo que está lá no universo espiritando. Você não tem o menor acesso, a menor informação. O que que você quer viver de espírito? Nada! A única coisa que você tem para viver é a vida humana. Ah, mas Deus é que me faz pensar de culpa. Isso vira apenas de culpa para você falar quando quer falar. Porque você não vive com essa realidade. Você vive 24, 23 horas e 58 minutos como se não fosse você pensando. E em 2 minutos você usa o Deus e diz que está fazendo alguma coisa. Todas essas informações que eu tenho pachado a efeito do mundo espiritual, elas não devem se estabelecer dentro de Oxê como verdade absoluta, mas apenas lhe ajudar durante a encarnação. Sabe o que? O que lhe ajuda a saber que você é um ego? Não ter culpa. Sabe o que lhe ajuda a você saber que os outros são egos e que Deus é que faz eles viverem, eles agirem? Não culpar os outros. Só serve para isso. Não adianta você querer usar isso em determinado outro momento. O que você precisa é, dentro do mundo das verdades relativas, que você vive como absoluta, usar lixo de uma forma absoluta. Ou seja, não culpar ninguém. Não é querer afirmar que Deus é que faz os outros agirem. Ou você agir. Porque essa afirmação é falsa. Você não sabe o que é Deus, você não sabe o que é agir, você não sabe o que é fazer agir. Isso é que eu estou querendo, e nós vai a partir de hoje, de toda terça-feira, conversar sobre isso. Vamos ver todos os ensinamentos, de não ensinamento sobre o espírito, mas o ensinamento que você pode fazer, já que você acredita que pode fazer alguma coisa, que você pode fazer nessa vida, que é muito mais prático do que ficar conversando sobre Deus como causa primária. Porque você não sabe o que é Deus, não sabe o que é causa, não sabe o que é primária. E aí esses ensinamentos acabaram, falando de uma forma humana, enquecidos pela curiosidade de saber o que os outros não sabem. E assando o que estão sabendo. Quando não há nada ser sabido. Não lhe importa se Deus é causa primária ou não. O que lhe importa é não julgar. Foi isso que o Quinto diz. Não julgue. Agora, o ensinamento de causa primária pode lhe ajudar a não julgar. Não é para conhecer Deus, conhecer a chão, como é que ele guia, como é que ele deixa de guiar, como é que ele faz. Isso não leva a lugar nenhum. Isso só lhe acumula de conhecimentos vãos, verdades relativas que vocês absolutam. E aí esquecem de não julgar. E aí esquecem de amar. Ah, o moço do fio vai dizer, Joaquim, você disse que eu não sei o que é amar. Mentira! Mentira! Eu posso dizer que você não sabe, mas você sabe. Você acha que sabe. E esse assar que você sabe, se você amar daquele jeito, para você está lá amando, então você está lá amando. Não importa saber o que é o amor universal, como é o amor universal. Isso não lhe interessa. Lhe interessa amar. É isso que eu quero conversar com vocês a partir de agora, durante um tempo. Sabe, vamos queixar essa... Ah, Deus é que faz. É Deus é que faz. Mas isso nós vamos usar para não julgar. Opa, aos outros ou a nós mesmos? Mas não vai entrar nisso como um debate acadêmico. De a maioria que está na sala hoje é novo. Mas de os mais velhos devem lembrar. Quando eu dizia, eu detesto conversar sobre ciência espiritual. Eu gosto de conversar sobre doutrina. Sobre como pôr em prática o ensinamento. Chipô, né? É claro que tudo isso eu estou condicionando ao Deus causa primária. Chipô, pôs, se não pôs, não pôs. Ficou claro? Isso é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu falo é uma coisa, agora o que você vivencia é outra coisa. E é sobre o que você vivencia que eu quero começar a conversar com vocês. Pode fazer as perguntas, minha filha.
Armando, eu, espírito, vai querer tirar a unha encravada ou é o ego quem vai querer e se mexer teatralmente para tirar a unha?
Vamos começar então por essa hipótese. E que bom que é você, moço do fio, que nós temos a maior liberdade para falar. O que lhe interessa saber se é o espírito ou o ego que vai querer tirar a unha encravada? Nada. O que lhe interessa é saber como você pode realizar alguma coisa espiritualmente frente a uma unha encravada. E não importa se é espírito ou se é você ego. Se foi o espírito, vai ser o espírito que fez. Se foi você, vai ser você. Mas você não vai saber se foi o espírito ou se foi você. Agora, no dia a dia, a unha encavada dói e você quer deixar de ter unhas encavadas ou você quer saber como uma unha encavada pode atrapalhar a sua elevação espiritual. Isso eu quero discutir. Agora, se é o espírito ou se é o ego que vai de saber da unha espiritual, só não vai nos servir para trazer verdades relativas que nós vai tornar absolutas. Esqueçam ego e espírito. Falem de vocês, falem da vida de vocês e vamos conversar sobre vida. Agora, conversar, e eu vou usar os ensinamentos que até hoje nós a conversou, e vou conversar e vai ficar sempre. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Mas é Deus que faz. Tá bom, se ele fizer, fez. Se ele não fizer, não fez. Agora, não adianta nada nós discutir a unha encavada do espírito. Volto a repetir, moço do fio, que bom que foi você que me fez essa pergunta, porque você sabe que eu não estou brigando com você, mas estou lhe orientando para que você possa realmente aproveitar essas conversas.
Trabant, somos um estado condicional, por isso somos a condição humana. Dentro dessa condição, tudo é real e faz sentido.
Perfeito! Você é condicional, você é ilusório, mas você é real. Para quem? Para você. Para você, você é real. Para você, o seu mundo é real. Para você... Desculpa. O seu filho é seu filho. A sua mulher é sua mulher. O seu esposo é seu esposo. A sua mãe é sua mãe. Não adianta ficar fingindo que não é, porque não é assim que você vive o dia inteiro. Agora, vamos viver com a mãe, sabendo que ser mãe é algo condicional. Sabendo que ser mãe é uma verdade relativa. Sabendo que estar mãe é uma realidade ilusória. Agora, dizer que mãe não é mãe, não pertence ao mundo de vocês.
Armando.
Deixa eu só responder. Pertence sim. Pertence sim. Como realidade ilusória. Eu sempre disse que não existe mãe, para o espírito, mas para você humano existe.
Armando, eu não culpo certo alguém, mas continuo sentindo algo incômodo pela ação desse alguém. É esse incômodo a cilada do ego? Só isso ou mais?
Agora sim, vamos mitular as coisas. E vamos falar de prática. Que é aquilo que eu falei antes. Fale pro ego. Aí é feito, mas não vai ser ego falando? Vai, mas você é ego. Você só sabe viver ego, só sabe conversar ego. E se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Você não culpa ninguém, mas sente que algo lhe incomoda em alguém. Já culpou. Já criou uma culpa. Se algo lhe incomoda, alguém é o que lhe incomodante. E você precisa trabalhar esse incômodo fazendo dele deixar de incomodar? Não, aprendendo a ser feliz, mesmo incomodado. A primeira coisa que nós vamos ter que conversar semana que vem é o que é o objetivo da vida humana em termos humanos. Em termos humanos, qual é o objetivo da vida humana? Nós vamos falar disso semana que vem.
Joederson comenta: está escrito, faça sua parte, que eu vos ajudarei.
Se está escrito isso, busque fazer sua parte. Agora, se não fizer, zaque tudo, que Deus é causa primária de tudo, faça a sua parte. Não sofra se não fizer. É isso. Fazer a sua parte dentro de um mundo condicional, dentro de um mundo de verdades relativas, não é fazer determinadas coisas. Mas é você estar sempre ligado a Deus, não importa o que você faça. Então veja, faça a sua parte, ligue-se a Deus e deixe o mundo viver o mundo. Isso você humano acha que pode fazer, porque você humano ainda acha que é capaz de fazer. Então faça isso. Não importa se você faz a sua parte nos atos que os outros dizem que você deveria fazer. Faça sempre a sua parte, fazendo os atos que os outros dizem que você deveria fazer ou não. Fique ligado em Deus.
Simplício, tenho a sensação de que tudo que eu tinha que fazer e passar aqui na Terra já aconteceu. Já vivi de tudo e passei por variadas contrariações. Por que continuo aqui neste plano, embora sinta que tudo já acabou?
Porque você tem a sensação de que já passou por tudo, mas ainda não passou. Você acha que já passou por tudo. Ou seja, você pegou algo relativo e transformou em absoluto. O que você acha virou verdade absoluta. Faça a continuação.
Continuando, então, Simplício, que demorou um pouquinho para chegar, né? Já fui religioso, já fui ateu, já fui ecumênico, já fui o rebelde, já fui o exemplo. Já fui bom, já fui mal, já fui tudo.
Ele já foi o... Elisioso de que Elisião? Deve ter outras que você ainda não foi. Já foi rebelde, mas até onde foi sua rebeldia? Pode ter outras que você ainda vai ser. Volto a repetir, você choraça que já fez tudo. Então veja, diga, olha, se eu ainda não morri, é sinal de que eu estou errado, ainda não fiz tudo. Vamos pelar para ver o que acontece.